O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
A Arábia Saudita está cada dia mais encurralada, como se o mundo inteiro estivesse cansado dos salamaleques ao regime no poder em Riad. Maiores exportadores de petróleo do mundo, a família reinante dos Al Saud compraram, distribuindo poupudos cheques, a posição de maior potência do mundo muçulmano. Durante décadas, os sauditas determinaram os preços mundiais da energia. Bastava abrir ou fechar a torneira dos poços. Com esse trunfo na mão, tornaram-se o principal aliado dos Estados Unidos e do Ocidente no Oriente Médio, tirando Israel, é claro. Só que a Arábia Saudita também é o maior exportador de um produto particularmente tóxico, o wahabismo, um movimento religioso sunita ultrafundamentalista, nascido dentro do salafismo, outra tendência radical do Islã sunita. Os seguidores do wahabismo estão convencidos de serem os únicos muçulmanos puros. Os outros são apóstatas, que devem ser convertidos ou até mortos. Isso no mundo sunita. Os xiitas são heréticos, que deveriam ser exterminados se fosse possível. Com essa ideologia radical, os Al Saud saíram financiando o salafismo no mundo inteiro, ganhando uma enorme influência no mundo muçulmano, da Ásia à África do Norte e à Europa. Era muita areia para um caminhãozinho só. Essa ambição toda não tinha condições de controlar o que estava fazendo. Os sauditas financiaram Bin Laden no Afeganistão para lutar contra os russos. Daí nasceu o grupo terrorista Al-Qaeda, que acabou planejando os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, financiados por alguns grupos não oficiais sauditas. Até hoje, os americanos não perdoaram. Pior ainda, o grupo Estado Islâmico também recebeu a ajuda de sauditas que queriam utilizar essa barbárie terrorista para se manter no jogo geopolítico médio oriental. Riad precisava de uma força sunita radical para enfrentar a concorrência dos xiitas e alauitas no poder em Bagdá e Damasco, sustentados pelo Irã xiita, o velho inimigo Figadal. E também não podia deixar espaço para o islamismo mais moderado da Turquia de Erdogan, que almejava tornar-se a referência máxima do mundo árabe sunita. Só que essas jogadas irresponsáveis saíram pela culatra. A intervenção americana no Iraque desestabilizou a região inteira. De repente, a Arábia Saudita teve que conviver com um Iraque dominado pelos xiitas e aliados do Irã. As primaveras árabes começaram favorecendo os irmãos muçulmanos, uma seita sunita inimiga do salafismo e do wahabismo saudita, e acabaram com a volta de estados autoritários que não acham nenhuma graça na Casa de Saud. O maior aliado dos Estados Unidos resolveram fechar um acordo com o inimigo iraniano e decidiram liquidar de vez com o dito Estado Islâmico. E ainda por cima, o Congresso americano acaba de passar uma resolução autorizando as vítimas do 11 de setembro a entrar na justiça contra o governo saudita. O Egito, que recebeu rios de dinheiro dos Saud, está agora flertando com a Rússia de Putin, aliada do Irã na Síria e preocupadíssima com os salafistas radicais no Cáucaso, financiados pelos sauditas. Aliás, Moscou ciceroneou um congresso religioso na qual grandes teólogos sunitas condenaram abertamente o wahabismo e o salafismo. Até os pequenos países vizinhos da Arábia Saudita estão se distanciando e as forças armadas sauditas estão cada vez mais atoladas numa guerra sem fim no Iêmen contra rebeldes apoiados pelo Irã e a Al-Qaeda. Os saúdes estão pouco a pouco sendo asfixiados pelo próprio mundo muçulmano, pela Rússia e pelos ocidentais. Não há mais paciência com proselitismo e terrorismo inspirados pelo fundamentalismo wahabista. Mas até isso seria manejável por Riad se não fosse uma nova realidade. Hoje são os produtores de petróleo de xisto americano que definem os preços mundiais. Os sauditas continuam sendo os maiores exportadores de petróleo do mundo, mas a sua conta bancária parou de crescer. A Arábia Saudita perdeu a capacidade de chantagear o planeta e o resto do mundo aproveita para passar a conta.